Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, vivo início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém e também na RUC de Coimbra. Hoje, emissão especial com a velha gaiteira. Chegam-nos da aldeia de Paúl e trazem consigo a força e a espontaneidade das arruadas com bombo, caixa de guerra e gaitas de foles que se vivem na Cova da Beira das festas de Santa Bebiana à transumância de Alpedrinha. A velha gaiteira de Ricardo Santos, Hervé Freire e Zé Quezada acaba de editar o seu primeiro disco, coproduzido por Vasco Ribeiro Casais, dos Das Carier, que, como a própria banda afirma, tem aqui um papel de suplemento vitamínico para o vigor contagiante com que o trio aborda as modas locais, de Intrudo, A Senhora do Almortão, São João e Bate Lavadeira, um disco que convoca as várias gerações de músicos de Paúl, da voz de Tizita, às percussões dos Toca a Bacalhar. Punk rural, trance orgânico, profundamente enraizado na música tradicional das beiras, em diálogo profícuo com outras formações da folk nacional, nomeadamente os Arranca-Telhados. Vamos então falar com o trio durante esta hora.
Olá, Zé, Hervé, Ricardo. Hoje, Velha Gaiteira vem de Paul e editaram este vosso primeiro disco homónimo, que parece ser uma congregação de vários músicos de várias idades, desde malta nova, pessoal também do Estoque a Calhar, como gente mais velha, do Feiras, da zona. Parece ser um disco que congrega toda uma série de músicos da vossa localidade. A vossa localidade é uma terra de músicos, é isso?
Sim, aliás, o Paul, de onde a banda veio e onde a banda nasceu, onde nasceu a ideia, portanto, e onde nasceu também a banda, sempre foi uma terra de músicos, uma terra de tradições, uma terra que sempre soube manter uma identidade regional sempre muito viva. Tentámos com este disco apanhar um bocadinho esse espírito, o espírito não só do Paul, mas o espírito da Beira Baixa, e obviamente também o espírito do interior, Trás-os-Montes, porque além de ser um registro de 3 anos de trabalho, é também um pretexto para podermos juntar amigos nossos que fomos conhecendo ao longo do caminho e dar a conhecer, por exemplo, a voz da Tzita, não que não seja conhecida no Paul e na Beira Baixa, mas tentar trazê-la para outros universos e tentar fundir aquilo que são referências nossas musicais num gosto pessoal nosso e no contexto atual.
Estavas a falar na voz da Zita?
Tia Zita.
Tia Zita.
Sim,
que é
uma
Quem
senhora.
É a Tia Zita?
A Tia Zita é a pessoa que abre o nosso álbum, é a primeira faixa. É uma senhora das Adufeiras do Paul, que tem uma voz, quanto a nós, fora de série, e que não quisemos deixar passar a oportunidade e a registar connosco neste trabalho. É uma voz arrepiante. Eu e o Hervé fazemos parte do grupo Bombos da Casa do Povo do Paul, do qual também faz parte da Tzita, e então convidámo-la e ela aceitou, pronto, e acho que foi um trabalho muito engraçado.
Beira Baixa é de facto uma zona, e sobretudo ali dentro, Covilhã, Castelo Branco, Fundão, é uma zona com muita animação cultural, de arruadas, portanto vocês têm a Santa Bibiana, têm Alpedrinha também, onde existem verdadeiras raves de gaitas de foles por noite fora, não é? Como é que aparece tanta movimentação ali naquela zona?
Eu acho que ao nível da gaita de fole, na Beira Baixa, começou precisamente com os Chocalhos, com o Festival dos Chocalhos, o Festival Caminhos de Transmança em Alpedrinha. A quando do primeiro encontro,
do quarto encontro
Nacional de Gaiteiros?
Isso já foi há 10 anos, mais ou menos.
Não, foi há 2006, penso eu. O quarto encontro Nacional de Gaiteiros que se realizou no Fundão em Alpedrinha foi possivelmente em 2006, eu não estou seguro, mas...
E talvez daí houve um... Tu referiste esse fenómeno das gaitas de fole na beira interior, e eu creio que depois desse encontro nacional de gaiteiros, sejam um, sejam dois, depois desse movimento da Associação Gaita de Foles, que houve de facto um incremento, mas o incremento que lá se nota mais é ao nível do grupo de bombos. Há muito mais grupos de bombos do que havia há 5 anos atrás. Hoje as terrinhas que tinham, sei lá, terras como a Lardosa, que deixaram de ter, as pessoas uniram-se, olha, havia, vamos voltar a fazer. E hoje há muito mais grupos de bombos, e isso sim nota-se. Eu creio que a nível nacional, com o pessoal das danças, com o Festival Andanças, houve um voltar para estas questões da música tradicional, começando talvez com a música europeia, depois mais a atenção para a música portuguesa, e pronto, o pessoal das danças juntou-se a gaita, juntou-se a percussão, e hoje é o que temos.
Cantigas que desfiam cantigas.
O que eu vejo é que há também uma irmandade das gaitas de foles em Portugal. Há uma ligação muito forte entre vários grupos com gaitas. Vocês com os Roncos do Diabo, com os Pé na Terra, com os Galandunga Lundaina, com os Arrancadilhados, em que há gente também dos Arrancadilhados que colabora convosco neste disco. Isto, a gaita de foles une os músicos, é isso? Ou é mais do que isso?
Eu diria mais, eu acho que a música une as pessoas. E então a gaita de fole, pelo menos as pessoas que em Portugal tocam gaita de fole, acabam sim por ser quase uma irmandade. É um espírito muito de partilha, muito de amizade, de conhecimento, de solidariedade e de uma vontade comum de promover um instrumento que há uns anos estava a cair em desuso e de promover um estilo de música que é nosso, que é feito cá e por malta jovem. Eu acho que isto é de salientar.
Achas que esses laços criam-se, sobretudo em arruadas, em jams ao vivo, em que não é preciso amplificar instrumentos, em que se pega um instrumento e toca-se onde quer que seja e se cria laços entre diferentes músicos?
Sim, porque tanto as percussões como a gaita de fole não precisamos de eletricidade. Portanto, é um instrumento amigo do ambiente e é um instrumento que podemos tocar em qualquer lado. É portátil e dá para fazer a festa. Portanto, acho que...
Eu acho que há outro fator, que é há pessoal com mais de 30, mais de 40 anos, mas há muita malta nova também, não é? Portanto, acho que não é assim tanta gente, não é? Não é um movimento que... Depois também há os encontros de gaiteiros aqui e ali, e as pessoas vão correndo a festivais emblemáticos, como o Blue Hill Gaiteiro, os Calhos também começa a ser, aqui na margem sul, onde nós estamos agora, com a festa do Avante, as pessoas acabam por se conhecer todas, né? não é muito complicado.
E a música de gaita que vocês fazem, e que outros grupos também fazem, tanto pode dar para um adepto de rock, como um adepto de metal, até como um adepto de música trance, não é? Tanto que vocês já foram, por exemplo, ao Boom Festival e é uma música, a vossa música orgânica, a vossa música acústica cai ali no Festival de Música Eletrónica, não é?
Sim.
Como é que eles vos consomem, entre aspas?
Eu acho que o que é engraçado na nossa música, ou pelo menos na reação das pessoas à nossa música, é que é uma música muito direta, uma música muito sincera do ponto de vista performativo.
E que é bem na estrutura também.
E que é bem na estrutura, se quisermos. Agora, do ponto de vista da interiorização ou da percepção de vários públicos diferentes, é engraçado que o pessoal das danças adapta às danças comuns à nossa música. Temos velhotes que gostam das nossas músicas porque são transposições de música oral que eles conhecem para a gaita de fole, então acham piada por isso. Temos o pessoal da música eletrónica que se identifica muito com a nossa batida. Lá está com uma batida orgânica. Portanto, cada um vai buscar as referências ao nosso som, apesar de ser um som simples do ponto de vista da sua produção, portanto, do gaita, caixa e bombo, mas que acaba por ser rico neste aspecto de ter tanta diversidade para onde pegar numa audição.
E eu acho que acaba por ser também o reflexo dos nossos próprios gostos, não é? Sei lá, eu gosto de trance, eu gosto de metal, o Hervé, se calhar, debruça-se mais sobre jazz, música do mundo, mas acaba tentamos fluir isso tudo na nossa própria música e isso depois bate onde bate, reflete quem se reflete, ainda bem, para nós é ótimo, e nós tentamos fazer por isso, tanto tocar em festivais mais tradicionais, como procurar outros públicos nos quais nós também nos revemos, como é o caso do Boom.
Um projeto como o vosso, que é um projeto simples de caixa, bombo e gaita, tanto pode tocar no festival rock como pode tocar no festival de música tradicional para gente mais purista. Enfim, nos dias que correm, hoje é possível. Se calhar há 10 ou 20 anos atrás não
era mais difícil. Sim.
Mas também é uma coisa, é que há 10, 20 anos não sabíamos o que sabemos hoje, nem tínhamos estudado o que já estudámos hoje.
Vocês também eram rapazinhos, não é?
Sim, mas quando eu digo nós, digo o pessoal que se dedica a este tipo de instrumentos. Porque eu acho que, e ainda bem, estamos numa fase em Portugal em que várias pessoas de várias bolhas de conhecimento e de várias especializações se debruçaram sobre aquilo que é a nossa música tradicional, ou a nossa música regional, seja que nome queiram dar. Mas cada um trouxe da sua área de conhecimento uma visão sobre as coisas. E neste momento, por muita polémica que haja em torno de muitos aspectos, é bom haver esta discussão, é bom haver esta descoberta do povo a que pertencemos. E era uma coisa que há 20 anos lá está, não existia.
Há um tema que é de Paulo, que é a farrapeirinha ou a farrapeira, que tanto músicos como o Ginga, penso eu que também a Barca dos Castiços e agora mais recentemente os Pé na Terra, gravaram, e os Pé na Terra inclusive disseram que foi um tema que vocês despassaram.
Sim.
Agora, eu não vejo a farrapeira no vosso disco, porque é que vocês não o gravaram?
Gravámos o Bate Lavadeira, gravámos o Zé Helena, são dois temas paulenses, portanto não conseguimos pôr tudo no primeiro CD. Isto foi a ideia deste primeiro disco, foi o registro de 3 anos do que andámos a fazer nestes 3 anos. Por piada, às vezes tocamos a farrapeira, não formalmente, mas informalmente, mas apesar de ser um tema muito, muito específico do Paulo, ou pelo menos muito identificativo, nunca foi um tema que quiséssemos trabalhar. Obviamente, numa roupagem como, por exemplo, os Pé na Terra dão, e quanto a mim, muito bem, porque não? Se eles a tocam, nós não sentimos necessidade de tocar tudo o que seja do Paulo. portanto também não é essa a nossa intenção.
Portanto, tocamos coisas de outros sítios, né? da Idanha, de Monsanto, de Malpica do Tejo, também procuramos outras montes. Raízes. E os Pés na Terra tem uma coisa que nós não temos, que é uma boa voz feminina, que dá toda a luz à farrapeira, e nós não temos isso ainda. E
depois, outra coisa, o Paulo tem um vasto repertório de músicas, e se fôssemos gravar tudo o que o Paulo tem, quer dizer, nem 5 CDs chegavam. Por isso optamos por ir escolhendo algumas músicas e ir fazendo umas versões. Também queremos fazer música e fazer uma roupagem nova às músicas, não tocar como elas são, dar algum cunho pessoal da Velha Gaiteira. Então vamos escolhendo aquelas músicas que se adaptam melhor ao nosso estilo e que achamos que dá para fazer alguma coisa nova, inovadora, e vamos trabalhando essas músicas. Quem sabe um dia num CD a farrapeira vai aparecer, nunca se sabe.
Vocês dizem que não têm uma voz feminina à disposição, como a Cristina Castro dos Pés na Terra, mas a Joana Negrão colabora neste disco, não é? Claro. Ainda que num tema.
Sim, claro. Joana Negrão colabora em dois temas.
E o Vasco Casais também, que faz a mistura do disco, não é?
Sim, o Vasco é o responsável pela captação é responsável também pela masterização e também parte da produção, e grande parte do estímulo, porque isso devemos também muito ao Vasco, que sempre foi uma pessoa que nos apoiou muito.
É ele que vos tem empurrado para ir em frente?
Sim, de certa forma. Eu fui aluno de gaita do Vasco, e desde esse tempo foi sempre uma pessoa que sempre deu valor e que sempre deu empurrões, ou pelo menos sempre puxou pelas pessoas para que fizessem coisas novas.
E outra pessoa é também o Peixoto.
Luís Peixoto,
que tocava no Tasqueira, também nos deu uma grande força mesmo. Desde o início, gostou muito do que nós andávamos a fazer e sempre nos empurrou para a frente e a dar estímulos. E foi uma grande pessoa também, que nos abriu um bocado os olhos também para a vida. E foi abrindo os olhos para a vida. E graças a ele também tivemos e continuámos. Depois veio o Vasco também, por associação ao Luís Peixoto. E são dois grandes amigos que nos têm apoiado.
Que horizontes é que eles vos abriram, concretamente?
Eu acho que, pelo menos só falando no caso do Vasco, na altura em que era aluno dele, sempre foi uma pessoa que abriu sempre os olhos aos alunos dele, que tinha. Portanto, pá, gaita de folo, é este o método, toca-se assim, não sei o quê. Pá, experimentem tocar atrás das costas, experimentem tocar... A ideia dele, o estímulo dele era simples, experimentem coisas novas. E sempre foi uma referência o Vasco ter esta abertura e esta vontade para pôr as pessoas todas a experimentar fazer coisas novas, porque se continuarmos a fazer sempre igual, isso, para isso já temos os ranchos folclóricos do Estado Novo, que cristalizaram aquilo ali e dali não sai. Portanto, eu acho que é o caminho, é as pessoas e os músicos portugueses tentarem reinventar aquilo que nós temos, para que também que não se perca.
E se calhar por aí a farrapeira não está hoje no álbum. Se calhar preferimos, creio eu, que temos mais gosto em trabalhar originais também nossos, obviamente fazer as recolhas que se enquadram, mas...
Ou também pode dar-se o caso de não acharem que a vossa versão ainda não está bem fermentada, como por exemplo os Galandum Galundaina, só agora é que gravaram neste tema no álbum Senhor Galandum o tema que dá nome ao grupo, não é? Só agora, passado estes anos todos, é que eles sentiram que o tema estava devidamente fermentado para então fazer uma versão em que e vê-se que há ali uma distinção em termos de arranjos do que é o Senhor Galandum dos Galandum Galandai.
E é irreconhecível, Galandum é Galandum e a sonoridade deles é deles e... Eu não conheço mais ninguém que o passe.
Eu também acho que há certas músicas do Paul, e eu como paulense, nascido e criado no Paul, acho que há certas músicas no cancioneiro do Paul míticas, e que a meu ver não é que seja preciso ter cuidado com o que se faz, mas algum respeito. E às vezes, para se fazer uma versão de uma música tradicional, que já por ela é dignificante de toda a Beira Baixa e toda a Vila do Paul, é preciso ter algum respeito com o que se faz e não tentar só porque se faz um arranjo fazer uma coisa por fazer. Acho que deve-se fazer uma coisa com pés e cabeça e tentar o melhor possível, e só aí, quando a música estiver completamente amadurecida, é que sim senhor, vamos gravar e fica no álbum e ninguém tem vergonha de mostrar aquilo. Acho que é um bocado por aí.
tem certo receio de alguns vejos do Restelo, alguns puristas ouvir uma versão demasiado subversiva?
Não. Eu acho que é mais um estímulo para nós de fazermos o que gostamos. E se acharmos que a versão não está tão boa como nós queríamos, deixamos, amadurecemos a ideia e um dia sai por ela própria, devagarinho, também não temos pressa.
Até porque para gravarmos estes temas houve alguns que ficaram de fora, não é? E pronto, quem sabe para o próximo logo virão.
Mas os puristas existem, não é? E há um pouco... Sei lá, eu às vezes acho que tenho um bocado este receio que caia de uma maneira diferente a algumas pessoas. Ao ver nós fazemos o que gostamos, tocamos o som que gostamos e que sentimos e que nos flui, mas a velha gaiteira é capaz de não cair bem a algumas pessoas. Pronto, se calhar cai muito bem a outras.
Mas não nos preocupamos com os puristas. Acho que não vale a pena andarmos todo o dia a pensar o que é que os puristas vão achar. Pá, nós fazemos o som que fazemos, as pessoas gostam, ainda bem, somos bem apreciados nisso, mas quer dizer, não podemos agradar a toda a gente, não é? Também.
Relativamente ao disco, à gravação do disco, nota-se que está uma gravação muito apurada, onde sobretudo se sente a força do bombo e da caixa de guerra. É uma gravação que... em que o som salta cá para fora, não é? Parece que estamos num concerto.
Era essa a ideia. Assim, tendo em conta, nós experimentámos fazer gravações em vários contextos. Chegámos à conclusão que precisávamos de uma pessoa que percebesse o nosso som, primeiro de tudo, e que tivesse conhecimento técnico para conseguir chegar àquilo que nós queríamos, que é um som direto, e tendo essa parte do som do concerto ao vivo, esse poder. E tivesse também o outro lado, já o trabalho de estúdio, mais minucioso, já tivesse o melhor destes dois mundos.
Que é um disco de estúdio, mas que transmite o vosso power de concerto.
Foi uma das condições que pusemos ao Vasco, foi ele conseguir transmitir o nosso power que temos em palco para o CD. Era essa a ideia. Eu acho que conseguimos, eu acho que está muito bem conseguido. O Vasco fez um trabalho incansável, de paciência mesmo, connosco também.
O que é que ele fez então para que o resultado final fosse este de nós nos sentirmos quase
eu, no meio das gravações, numa rave orgânica. Em pé, completamente em pé, de braço no ar, a dar apoio ao pessoal, parecia a voltar a Portugal.
E mais do que isso, o Vasco abdicou de o álbum foi gravado em 4 dias, a composição foi feita em 4 dias, o Vasco veio connosco para Castelo Branco, mudou-se praticamente para Castelo Branco desses dois fins de semana e esteve lá connosco a fazer esse trabalho. Portanto, só o facto de ele vir, de como o Hervé disse, de estar lá a dar aquele estímulo, pronto, para nós foi muito importante. E sem Vasco, eu quase posso dizer que hoje o álbum ainda não estaria aqui. O Vasco Tascaria foi uma ajuda muito, muito preciosa. E quando para ele, se ouvir isto, nosso abraço direitinho, sério.
Vocês, como já disseram, recriam tradições portuguesas, desde a Beira Baixa a Trás-os-Montes, mas também têm uma preocupação em irem buscar sonoridades fora de Portugal. E sobretudo tu és o adepto da gaita senabresa. Sim. Também. O que é que a gaita senabresa tem que a mirandesa, por exemplo, não tem?
Eu não queria ir pelo exclusivo do tem ou não tem. Isto é um gosto pessoal, portanto, não estou a falar de capacidades, porque, por exemplo, gaita de fole escocesa, a gente diz que é o protótipo supremo da gaita de fole, eu por acaso não aprecio muito.
É muito militarista.
Sim, fora outras coisas. O que eu aprecio nos gaiteiros senabreses é a expressividade, a ornamentação e uma coisa que eu gosto, que é ver gaiteiros que tocam e cantam, e a alegria, são gaiteiros que não estão parados, e a própria expressividade da gaita é outra maneira de falar, e é isso que, no meu gosto pessoal, me atrai, na gaita senabresa.
E vocês, digamos, a irem buscar, lá está, instrumentos de fora de Portugal, também poderão, com isso, trazer outro tipo de repertório para a velha gaiteira, ou... para já querem explorar repertório português?
Assim, para já estamos concentrados neste caminho, nesta linha que estamos a fazer. Estamos a explorar as capacidades destes instrumentos, que pensamos que ainda não foram escutadas. Portanto, enquanto conseguirmos fazer com estes instrumentos aquilo que fazemos, vamos fazendo. Obviamente que há instrumentos que fazem parte da nossa musicologia, por exemplo, o adufe, mesmo a zamburra, a palheta, Há outros instrumentos que lentamente irão chegando e irão sendo assimilados. Pronto. Agora, será difícil vermos Velha Gaiteira num futuro recente a tocar tablas ou cítara ou qualquer coisa assim. Não é por aí que queremos ir.
Bailava o sol, bailava ai, na manhã do São João. Ai, na manhã do São João. Raiavam cordas de amor e ai, dentro do meu coração. Ai, dentro do meu coração. Naquela relvinha verde, ai, foi a minha perdição. Ai, foi a minha perdição. Perdi lá o anel douro, ai, na manhã do São João. Ai, na manhã do São João. Eu hei de ir ao São João, ai, o meu amor, e não quero ir. Ai, o meu amor, e não quero ir. Deixai-o ir para fora, ai, eu farei o que eu quiser ir. Ai, eu farei o que eu quiser ir. Eu hei de ir ao São João, ai, comer amor e ao lado. Ai, comer amor e ao lado. No largo do São João, ai, fica tudo admirado. Ai, fica tudo admirado.
Larilalela, toda cheia de buracos. Oh, minha farrapeirinha, oh, minha troca farrapos. Larilalela, 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 larilalela. Encontrei a farrapeira lá no alto da portela.
Chamaste-me farrapeira, o meu grande farrapeira. Larilalala, larilalala.
É o final desta emissão de hoje da Terra Pura, em que conversámos com a velha gaiteira de Paul na Beira Baixa. Escutámos ainda a Farrapeira pelos Pé na Terra, ainda também um novo grupo de Guimarães, que interpretou a bem conhecida cantiga bailada, imortalizada pela Brigada Vitor Jara, que se chamam Xícara, e que editam durante este mês de janeiro um EP onde vem essa cantiga bailada. E o tema que vamos escutar a seguir, Cantiga, ainda o Xícara. E para o final, um projeto de Joane no Minho, os Gnomon, que em 2009 editaram o Jardim de Ferro. É tudo por hoje. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura no site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Até à próxima.
Deixa-te estar na minha vida.